Parte 1. Não ser descoberto numa mentira é o mesmo que dizer a verdade. Aristóteles Onassis. Capítulo 1. Madrid, Espanha. O elevador abriu as portas no térreo e Frederic Bourguet entrou. Ele verificou o relógio no pulso. Havia passado o dia fora do escritório e agora faltavam apenas 10 minutos para o término do expediente. Melhor assim, pensou ele, lembrando-se do serviço atrasado que precisava fazer no computador. Enquanto subia, ele aproveitou a privacidade do elevador vazio e despejou algumas gotas de um descongestionante em suas narinas. Uma ardência incomum parecia devorar seu nariz por dentro. Ele esfregou os dedos sobre as narinas em movimentos frenéticos, tentando se aliviar. Era possível que a mucosa estivesse irritada pela cocaína, concluiu ele. Guardou o frasco no bolso do paletó e o elevador parou no terceiro andar. Uma placa dourada informava o nome MPS Exchange, um escritório para negócios cambiais em moedas estrangeiras e também de transações digitais com criptomoedas. Assim que Bourguet deixou o elevador, uma secretária saiu apressada e colocou-se à frente dele. Aconteceu um imprevisto pessoal, disse a secretária com aparente aflição. Eu preciso que o senhor me dispense do trabalho amanhã. Embora ele quisesse executar algumas tarefas em seu computador o mais rápido possível, ele não se incomodou em ser interrompido pela garota. A maioria das secretárias no escritório eram moças comuns, enquanto a recém-contratada era uma loira que despertava nele um desejo íntimo. Talvez porque ela se comportava como uma garota tímida, ele pensou, e concluiu que teria que agradá-la antes que pudesse segurar seus longos cabelos. Se você fizer horas extras, não vejo problemas, ele respondeu. Posso ajudar em algo mais? Demonstrava-se solícito. Não, obrigada. Ela sorriu. Ele devolveu o sorriso, pensando que estava fazendo um bom negócio, e se afastou dela, com pressa, para entrar em seu escritório. O senhor ainda precisa de mim? Ela quis saber, colocando-se novamente na frente dele. Se houvesse tempo para ele, certamente ele pediria para a loira ficar e daria a ela vários documentos para serem lançados em planilhas eletrônicas, só para que ele pudesse continuar olhando para ela. Não é necessário, ele disse, desviando-se dela. O senhor tem certeza? Sim, pode ir, ele disse, e abriu a porta de sua sala. A fantasia que ele imaginava desapareceu quando seus olhos avistaram um homem com uniforme cinza, que ele não queria ver em sua sala. O que você faz aqui? Ele perguntou, indignado. O faxineiro estava perto da mesa, limpando alguma coisa no chão, e parecia estar afoito. Ele era um homem idoso, provavelmente um aposentado, que ainda precisava de trabalho para se sustentar. Visivelmente cansado, o homem levantou os olhos atrás de seus óculos, de moldura preta e lentes grossas, e respondeu com uma voz trêmula. — Estou tirando lixo, senhor. — Saia da minha sala. Bourguet ordenou. — Eu ainda não temi... Procure sua chefia. Converse com ela. Agora, por favor, saia. — Sim, senhor, respondeu o homem, levantando-se com dificuldades. — Tenha uma boa noite, senhor, disse, e deixou a sala. — Feche a porta, ordenou o chefe à secretária, e ela obedeceu. Bourguet esfregou o dedo indicador sobre o vidro de sua escrivaninha e marcou uma carreira rasa de poeira. Ele não se conformava. A empresa de serviços gerais tinha enviado um funcionário que não limpava adequadamente seu escritório. Mesmo com uma reclamação feita à chefia de serviços gerais, continuava enviando o mesmo faxineiro para limpar. Irritado, ele sentou-se em frente ao seu computador, jogando o corpo para trás em sua cadeira estofada. Ele puxou do bolso das calças o inseparável frasco de descongestionante nasal e lançou novas gotas nas narinas. A reação do remédio foi imediata. O nariz ardeu e ele se engasgou com o líquido passando pela garganta. Inferno! Disse e tossiu. A tela do computador exibia uma janela para a entrada de senha de acesso. O executivo digitou a senha e pressionou em seguida a tecla Enter no teclado. O sistema foi liberado e o ponteiro do mouse mudou para o desenho de uma ampulheta girando com insistência. Bourguet não sabia se era o computador que estava lento para processar ou se havia acontecido alguma falha na conexão com o banco de dados do sistema. Inferno! Disse ele. Que há de errado? Enquanto os auxiliares de serviços gerais executavam suas atividades, o velho faxineiro empurrou um carrinho e parou em frente ao banheiro masculino. Ele pegou um balde no carrinho e olhou em volta para ver seus colegas esvaziando latas de lixo, arrumando mesas e aspirando a poeira do chão. Ele entrou no banheiro, colocou o balde no chão e trancou a porta. Tirou as luvas de borracha das mãos e colocou-as no bolso de trás das calças. Parou na frente do espelho, endireitou os fios ralos de seus cabelos, alisou-os com as mãos e, em seguida, removeu a pesada estrutura de óculos do rosto. Sua aparência refletida era incomum ao que ele estava acostumado a ver. Ele abriu a boca e mostrou os dentes. Eles eram grandes, imperfeitos e amarelos. Incríveis, disse ele. Pena que machucam, lamentou. Deixando os óculos sobre a pia, ele abaixou-se e tirou do balde uma embalagem de detergente, panos e um saco vazio para lixo. Ele enfiou o saco de lixo no bolso da calça e foi ao sanitário. A latrina estava com a urina de alguém. Apenas uma pessoa ruim pode esquecer de pressionar um simples botão de descarga, ele disse, e subiu sobre as bordas do vaso sanitário. Inclinando-se contra as paredes, ele tomou cuidado para não escorregar e se ergueu com os braços levantados acima da cabeça. A placa de rebaixamento de teto estava em seu devido lugar, como ele havia deixado, e ele a moveu para o lado. Sua mão tateou dentro do buraco e encontrou uma pequena caixa plástica com um smartphone preso a ela por fitas. Os LEDs piscando na caixa indicavam que o receptor se mantinha conectado na rede de computadores da empresa. Ele desfez a ligação de uma fonte alimentada pelos fios de energia elétrica, passando acima do forro, abriu o saco de lixo que estava em seu bolso e jogou todo o aparato para dentro. Depois, repôs a placa de rebaixamento no lugar e desceu do vaso sanitário. Com cuidado, enfiou a sacola na cesta do banheiro, entre os papéis sujos com merda. 5 minutos depois, ele jogaria o lixo em um depósito nos fundos da empresa, sem levantar suspeita de que naquele saco estava um dispositivo responsável por copiar importantes arquivos armazenados nos computadores da MS Exchange.